gente ocupa essas terras, a gente se mobiliza em 96 a convite da CPT, Comissão Pastoral da Terra. E aí a gente chega aqui em fevereiro de 97, ocupa as terras do Engenho Prado. E nesse momento eu volto na família e digo, vó, mãe de minha mãe, estou morando em Tracunhaém, no acampamento sem terra. E ela diz, minha filha, você voltou para a tribo. E para chegar aqui, você vem de Recife, pega 408, sentido Carpina, de Carpina sentido Araçoiaba, PE-41, e vai encontrar a gente. Coloca no GPS, sítio Ágata, que ele traz até o portão. Sejam bem-vindas.
Oi, gente. Me chamo Melinda Lima, sou mulher negra, mãe e candomblessista. Faço parte da Associação de Educação, Arte, Cultura e Agroecologia, Sítio Ágata. E hoje eu vou estar aqui apresentando o Vizinhas das Torres, um podcast de 4 episódios, onde iremos trazer entrevistas e depoimentos com pessoas que sofrem na pele os avanços das energias renováveis. Sim, as energias renováveis como a eólica e solar têm produzido uma série de impactos negativos nas comunidades tradicionais quilombolas e rurais. Se você não sabia e quer saber, está no lugar certo. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você, ouvinte, trazendo histórias de luta e resistência. Porque é isso, esse podcast tem muita história para contar e também muita luta. Episódio 1. Afroecologia em Vozes, parte 1. Lá no início, vocês ouviram Luísa Cavalcante, que é quem vai nos acompanhar durante esse primeiro episódio.
Eu sou Luísa Cavalcante. Eu sou uma mulher negra. Sou mãe, avó, que é o melhor estado de ser que eu tenho hoje. Sou agricultora afroecológica. E eu moro na Mata Norte de Pernambuco, no assentamento da reforma agrária, em Tracunhaém, zona rural de Tracunhaém, no sítio Ágata, que é um lugar massa, né? É o meu lugarzinho, sabe? Um lugar afroecológico, é um lugar antirracista, feminista, é um lugar de trocas, de vivências, de experiências. Aqui é um lugar que a gente vem construindo, sabe? A partir da nossa ancestralidade. Então, eu sou essa mulher. Sou uma brincante popular também.
Luísa é a matriarca do sítio Ágata. Ela, junto com a sua filha Inizinga e sua neta Ágata, dão vida a esse lugar de retomada ancestral. Localizado em Tracunhaém, Pernambuco, a uns 60 quilômetros de Recife. O sítio está dentro do assentamento Chico Mendes I, que junto aos outros assentamentos, Nova Canaã e Ismael Felipe, integram o que se conhece como assentamentos do Complexo Prado.
Então, eu quero falar sobre o sítio Ágata, que é um lugar... Hoje a gente diz que somos um oásis no meio do canavial, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Este lugar é também um lugar de retomada ancestral. É um lugar que a gente, quando chegou aqui em 2006, após 8 anos de luta pela posse da terra, não tinha nenhuma árvore, não tinha outros seres, a não ser o urubu. E aí a gente foi arrancando soca de cana, a terra estava queimada, né, da apanha da cana de açúcar. Então a gente foi tirando a soca de cana e colocando sementes, colocando mudas de árvores, de frutíferas. A gente foi criando um ambiente que hoje é muito bonito. A gente tem uma diversidade de plantas, tanto nativas, frutíferas, ornamentais, comestíveis, de tudo se come um pouco. Muitas folhas, né? A gente tem hoje muitos outros seres, saguins, diversidade de pássaros, de borboletas, diversidade, inclusive de formigas, aranhas. A gente vai encontrando diferentes seres presentes, 6 gatinhos, um casal de cães e um casal de galinha, né, e de aves, uma perua. Então, o sítio Água tá esse canto. Tem um laguinho com peixinhos minúsculos. Tá, é um lugar bem gostoso da gente estar. Temos duas casas, uma cisterna. É isso, uma piscina artesanal, né? Ali, cada vez a gente bota uma coisinha nela. Mas é esse canto, sabe? E tem muito som de naturezas. Muita sombra. Muita acerola agora esses dias. Muitas acerolas. Água de coco. Muitas plantas para chás. É uma delícia. Muitas flores de flamboyant, de jardim. Que eu gosto de botar na comida. Então o sítio Ágata é esse canto, né? Que a gente tem aprendido a conviver com outras naturezas, né? Mas a exercitar o que a gente aprendeu de quanto pequena.
O sítio Ágata é esse espaço, um oásis afroecológico em meio ao canavial.
Já já vamos falar sobre essa questão da afroecologia. Há toda uma história.
Luísa, junto a 300 famílias, foram para as terras de Tracuiaém, à beira da estrada PE-41, em 1997.
Durante o processo de acampamento, em 1997, na 1 de fevereiro, a gente ocupou as terras do Engenho Prado. E depois que ocupamos, percebemos que esse engenho era um complexo de 6 engenhos. Mas até aí era o Engenho Prado. Então, éramos 300 famílias, 350 famílias nesse período. Aí fizemos as barraquinhas de lona, que já é um processo, né? Você conseguir pegar os pau, botar a lona para tornar um lugar habitável.
E aí a gente chega aqui em fevereiro de 97, ocupa as terras do Engenho Prado. E nesse momento eu volto na família e digo: vó, mãe de minha mãe, estou morando em Tracuiaém, no acampamento sem terra. E ela diz: minha filha, você voltou para a tribo. E o que é isso, vó? E ela explica que nasceu nessas terras. Ela disse: eu conheço toda a comarca de Nazaré da Mata, que abrange os territórios da Mata Norte. A Tracuiaém, Nazaré, Vicência, Aliança, tudo antes era comarca de Nazaré da Mata. E aí minha avó vai me contando o nome dos engenhos, que ela nasceu no Engenho Vinagre, que é aqui praticamente o fundo de quintal da gente, e que a família dela, os pais dela, foram arrancados da África para serem escravizados no plantio de cana-de-açúcar aqui nessa região. E para mim é assim, né? Algo muito importante, me revela muitas outras coisas. Muitos outros sonhos, sentimentos, memórias que eu não compreendia. Isso vai se revelando para mim quando minha avó vai me contando isso. Então a gente compreende que está numa terra de retomada.
Uma terra de retomada ancestral. Luísa, como o Sankofa, olha para frente, para o futuro, sem esquecer do passado. E aí chega o nome do sítio Ágata. Demorou uns anos para que essa terra ganhada na luta pela reforma agrária fosse batizada com esse nome.
A gente fica até 2011 esperando um nome para esse sítio, que falasse dessa relação ancestral, que falasse de toda essa espiritualidade também que sempre nos atravessou, entendeu? Que dissesse desse amor, dessa saudade, que falasse de todos os sentimentos, né? Mas que falasse da minha avó, da minha bisavó, do meu bisavô, de Safulô, de José Deodato e de Honorata, né? Mãe de minha mãe. Ela viveu 105 anos até 2009. Aí, 2011, minha filha vai para Ágata. Deu à luz a Ágata, a Vitória, minha neta. E quando ela vem bebezinha conhecer o sítio que eu vou apresentando, ela olha como quem foi ali, tá voltando e reparando se tá tudo como deixou, né? Ela vai tomando posse com o olhar. Eu digo: poxa, o nome do sítio é Ágata. E assim a gente tem essa relação de ancestralidade, tanto da herança, né? Porque meus bisavós foram escravizados aqui, minha avó nasceu aqui, né? E de que também a minha filha, minha neta, nasce e ela reconhece o lugar.
Com o seu olhar, reconhecendo as cores intensas das plantas, o cheiro das flores e das folhas, Ágata nasce e toma posse. Posse da terra onde Safulô foi escravizada e desaparecida.
Todo esse processo de sentimentos, de sensações, de uma memória muito antiga, né? Muito ancestral que a gente tem, a partir também das minhas memórias de infância, da vivência. Eu nasci em Casa Amarela, minha mãe também nasceu em Casa Amarela, né? Minha avó foi morar lá após ficar adulta e ter casado com meu avô Civino. E aí a gente nasce num quilombo com contexto urbano. Casa Amarela, no alto da Serrinha, Corra do Zé Grande, olhando pro Morro da Conceição, né? Do lado do Azé do Pinho, do Alto Santa Terezinha, Alto Zé Bonifácio, por aí afora, Corra do Zé Grande. E assim, ali tudo era quilombos antigamente, 1960. E as convivências, as relações que eram estabelecidas entre as pessoas, elas sempre me marcaram. Então, quando a gente vem para o sítio Ágata e a gente começa a ir formando e dando, né, dando vida a esse lugar, a gente vai sentindo o processo de agroecologia, que então a gente vem caminhando com ela, junto com outras organizações. A gente sente que tem algo a mais, precisava de algo a mais para responder a toda essa vivência, essas memórias, essas relações que a gente traz de infância e de vidas, né, que a gente nem entendia antes. Então surge a afroecologia. A afroecologia, ela vem a partir disso, das relações que a gente sempre estabeleceu com essas outras naturezas e também com a nossa ancestralidade, com a nossa espiritualidade, com nossa cultura alimentar, nossa cultura de afetos, sabe? Com a cultura do território, entendeu? Com essas coisas que a gente sempre trouxe. Então, isso tudo pra gente é afroecologia, tá ligado a um povo preto. Nossas memórias. Então, ela vem assim e deixa a gente muito confortável, sabe? Nesse lugar do que, de para além do que a agroecologia propõe. A afroecologia fala dessa agroecologia que está ligada também a essas raízes, sabe? Está ligada a essa ancestralidade que a gente possui e às nossas espiritualidades também.
O encontro com a afroecologia vem de longe. O fazer coletivo que se mistura com a espiritualidade e ancestralidade junto ao verde das matas vai se materializando na construção. Em mutirão da primeira casa do sítio, a Casa de Taipa.
E a gente ficamos até então 2005, final de 2005, vivendo sobre a lona preta novamente na beira da estrada. Era um processo bem difícil mesmo. E final de novembro a gente reconquistou a posse da terra. E em janeiro em diante viemos para cá e começamos a fazer taipa.
E nesse processo de afroecologia, né, a gente começa também pela casa, na construção da nossa casa de taipa. Ela foi construída com toda a minha família, meu pai junto, sabe? Meu pai já se foi, né? Mas meu pai participou, ele veio fazer essa construção, meus irmãos, cunhados, as irmãs, os sobrinhos e amigos também. E a gente junto fez essa construção em taipa, que tem tudo a ver com as ancestralidades, com as memórias, né, de infância, porque eu nasci numa casa de taipa, coberta de sapê, né, vivia 9 anos numa casa assim. Então, a gente foi fazendo isso, fogão a lenha, né, a gente foi construindo esse processo em mutirão, assim como as plantas, né.
Os mutirões do sítio não foram só para construir a casa. É uma prática que o sítio Ágata também utiliza para os plantios. Um exemplo disso é o mutirão do milho crioulo, no dia 19 de março, dia de São José, que já se transformou em uma tradição.
As árvores foram construídas, as primeiras fruteiras foram construídas em mutirão. E um mutirão imenso, juntou muita gente, né? Em 2006, a gente começou o ano, né? Janeiro, assim, entrou chamando mutirão. E muita gente que veio de fora também, muita juventude, né, acreditando nesse processo de plantar a vida, né, de cultivar a vida, de transformar o planeta, né, mas de transformar as relações, né, com a natureza, com as naturezas. E a gente, dentro desse processo de trazer mutirões, é quando a gente vai se firmando disso, de que pensar a natureza como um sujeito múltiplo, como um sujeito plural, como um sujeito diverso, sabe? E nunca como uma sujeita, e nunca como uma sujeita individual. E quando a gente começa aqui o Sítio Ágata, a gente vem trazendo também essas naturezas. Lembrar e pensar sobre isso, porque era tanta gente que chegava, diferentes pessoas, diferentes cores, raça, não sei o quê, gênero também, sabe? Diferentes identidades, foi se juntando com a gente para construir, para plantar, sabe? Para fazer o que a gente tem hoje. Então, essa alegria, esse afeto, essa solidariedade, esse formato de vamos dar as mãos, vamos fazer um mutirão e transformar o que está ruim, algo maravilhoso, é muito importante, e isso também faz parte da nossa afroecologia, sabe?
O Espaço Afroecológico, que é a casa de Luísa e que é referência para muitos de nós, está ameaçado.
A gente vai falando das belezas que é construir o Sítio Ágata e os mutirões, essas relações, né, com outras naturezas, essa afroecologia que a gente vem fincando, mas tudo não é beleza. E aí, dentro dos prazeres, surgem os desafios, as dores, surgem as linhas de transmissões.
O crescimento dos mega empreendimentos de energias eólicas e solares no Nordeste como um todo também teve e ainda tem como consequência o traçado de novas linhas de transmissão de energia. E o que são essas linhas? É por onde circula a energia produzida pelos aerogeradores eólicos, que são aqueles cataventos gigantes que vemos em boa parte do litoral do Nordeste. Em 2019, sem aviso, sem consulta, a empresa Rialma invadiu a propriedade de Luísa, entrou sem permissão e começou a instalar uma torre para segurar a linha de transmissão.
Então, de 2019 para cá, a gente tem sido atravessadas pelas linhas de transmissões de energias eólicas, os leões, né, que têm chegado no território. De uma forma muito truculenta, né? Que não é só para mais no Brasil todo, está acontecendo no Norte, Nordeste especialmente. E a gente tem feito um enfrentamento a isso.
Luísa e Enesinga resistiram. Com o apoio de pessoas que fazem parte das atividades do sítio, tentamos buscar uma solução. Mas, infelizmente, não conseguimos barrar a passagem desse mega empreendimento de energia.
Desde então, desde que a gente descobriu os primeiros momentos, a gente tem feito enfrentamento de juntar pessoas, de denunciar, de dizer, né, está acontecendo isso e isso é ruim. Por que é ruim? Não é? Então, a gente tem se organizado enquanto Associação Sítio Ágata, com diferentes formatos, sabe?
E quero dizer para vocês que estamos lançando a campanha Linha de Transmissões Rastro de Destruição. Esta campanha tem como objetivo ampliar e divulgar os impactos sofridos pelas instalações de torres e linha de transmissão na zona da Mata Norte de Pernambuco.
Fazendo publicações, reuniões, indo a outros lugares, se agrupando em redes, em fóruns, em conferências também, seminários, webinários, uma série de relações, de estratégias que a gente tem tentado fazer para denunciar e enfrentar também, né? Para dizer para outros povos que não dá para fazer isso, não dá para aceitar, não é, sem discutir. E aí a gente tem aprendido a cada dia do enfrentamento, cada ação, aprendido. Inclusive que, para além do mapeamento que a gente já tinha, né, já tinha uma experiência de mapear o território, a gente também precisa ter protocolos, né, protocolos, salvaguardas, se construiu salvaguarda a nível de Nordeste.
As salvaguardas, das quais Luísa fala, são uma elaboração coletiva do Nordeste Potência, grupo de organizações da sociedade civil que se cria após uma série de projetos financiados pelo Fundo Casa Socioambiental. Nesse documento foram compilados uma série de mecanismos e medidas de proteção, produzido a partir das vivências das pessoas que foram diretamente atingidas.
Mas cada território tem que ter sua própria salvaguarda.
Nas salvaguardas se indicam diversos bens materiais e imateriais que têm que ser preservados na hora de se planejar um novo empreendimento de energia renovável. As energias que se dizem limpas precisam respeitar as vidas, cultura, direitos e histórias dos territórios que estão sendo impactados.
E ela vem a partir dos protocolos de consulta. E a gente está, assim, numa ação de visitar, de conversar, de fazer encontros, oficinas com o território, os territórios, na verdade, aqui na mata, e construindo protocolos de consulta. Tem sido um instrumento muito importante para a gente, de muito aprendizado também. Não é? E de outros contatos com as pessoas, sabe? Dentro do território, de reconhecer como está esse território e também como que estão as relações das pessoas, como que está a força. E aí a gente vai encontrando as pessoas no desejo de se reorganizar enquanto luta, enquanto enfrentamento. Então, tem sido muito importante para a gente esse momento de vivenciar os protocolos de consulta, sabe? Sair nas portas, conversar, filmar, ouvir, fazer a escuta das pessoas.
E como Luísa, essas outras pessoas, moradoras dos assentamentos Chico Mendes 1, Nova Canaã e Ismael Felipe, também têm relatado impactos na saúde, como um mal-estar corporal, doenças que foram aparecendo com o tempo depois da implantação das redes próximo às suas casas.
Como é que tudo isso está lhe afetando? E dentro desses afetos, a gente também tem vivenciado, a gente está vivenciando na própria pele, doenças que estão decorrentes dos impactos eletromagnéticos das linhas de transmissões. E aí, quando a gente pergunta para as outras pessoas como você tem sentido sua saúde, alguma coisa mudou? E elas vão identificando que desde que chegou a linha de transmissão no seu quintal, elas estão tendo transformações na saúde, ruins, transformações ruins. A partir disso, a gente também está se ajuntando com organizações, com instituições como universidades, com Fiocruz, desse, a UPE, discutindo esse lugar de que tem doenças, novas doenças sendo desenvolvidas, né, a partir desses impactos das linhas de transmissão, mas também de energias eólicas, solares, etc. E como que o sistema de saúde está preparado para compreender e atender essa demanda. A gente está trazendo essas provocações também. Tem sido de muito aprendizado, está sendo uma riqueza para a gente, sabe? Vivenciar isso. E aí a gente chama, assim, sabe? Vocês, chega junto, vamos, né? Pensar, olhar para isso e se preparar, né? Para enfrentar, de fato, mas enfrentar coletivamente esse processo, tá ligado?
Na fala de Luísa, há uma certa saudade da união que se vivenciou durante os acampamentos sem terra à beira da PE-41. Para Luísa, ainda é possível resgatar o espírito de luta e coletividade que se tinha durante os acampamentos.
Então, a gente, quando acampados, tinha uma luta grande, né? Era muito unidos. Certas diferenças não eram visíveis, porque todo mundo tinha uma necessidade comum. Sair daquela lona preta, né? Conquistar a terra, para ter uma casa digna, ter educação, ter saúde, ter trabalho, sabe? E aí, tudo isso vai chegando e as pessoas, de certa forma, se acomodam. E hoje, a gente, nesse enfrentamento que estamos fazendo nas linhas de transmissões, a gente vai sentindo muita gente dizer assim, poxa, antes a gente era mais unido, sabe? Mas sentindo que elas estão desejosas de se reorganizar para lutar, para enfrentar. De um outro modo agora, não é? Com uma outra força, com uma outra lógica de força, mas enfrentar, sabe? As pessoas estão dizendo, essa consulta que nós estamos fazendo individual e coletivamente está apontando para isso. Muita gente que está saudosa dos momentos de se reunir, de se mobilizar, de enfrentar. E aí a gente tem um grande enfrentamento, que é a linha de transmissões. Então, do tempo de acampamento para esse tempo hoje, sim, tem muita diferença, mas tem aquele espírito lá no fundo, né, guardadinho, querendo se mover. Dizer assim, oxe, que é isso, né? A gente lutou tanto por esse território e agora está perdendo para uma grande empresa, para grandes empresas, e a gente lutou contra um grupo industrial muito forte, que foi o grupo do João Satanás, né? E aí agora, como é que essas linhas de transmissões chegam e se apoderam e tá tirando direito, rachando casa, danificando nossas vidas, sabe? Criando uma série de impactos. E assim, sem reação, não pode, né? Então, tá se reacendendo no povo esse espírito, e isso é bom e é o que a gente deseja.
Energias que se dizem limpas, renováveis e mais sustentáveis, porém que por trás, de forma quase invisível para a maioria da população, estão causando estragos na vida das pessoas, das comunidades rurais e de povos tradicionais.
Dentro desse espírito de luta que vai se reaflorando, a gente convoca, sabe? A gente convoca quem está sendo impactado diretamente, mas sabe vocês outras que acham que não está? Não tô impactada pela linha de transmissão. Isso é uma ilusão. Esse impacto chega para todo mundo de alguma forma. E convoco a você a se ajuntar a gente, sabe? Ou porque está dentro do território e está passando, ou porque o seu vizinho está sendo mais impactado, ou sua vizinha, ou porque você está vendo que é preciso dar as mãos, que é preciso um grande mutirão para a gente enfrentar esses mega empreendimentos que têm chegado e que têm um projeto por trás dele muito, muito nocivo. As linhas de transmissões, as minerações, os parques eólicos, as usinas solares, as usinas nucleares, as remoções, todos esses processos, eles são um só projeto. É um projeto racista, genocida, porque destrói tudo que está na frente. E olhe, nunca passa no território dos ricos, passa sempre no território dos pobres. E o território dos pobres tem, é isso, tem raça, tem classe e a maioria tem gênero, porque as mulheres são mais impactadas, somos povos pretos ou indígenas, ou povos pretos e indígenas, como se diz, são os povos tradicionais, quilombolas, sem terra, pescadores. Somos esses povos que estão sendo afetados. Eles dizem que os corredores energéticos dos ventos, das linhas, só são aqueles e só passam por cima de nós. Então a gente precisa se organizar. Vem participar com a gente, né? Vamos dar essa força. Vamos estar juntos, porque hoje eu estou sendo impactada, amanhã é você. Amanhã é seu pai, sua mãe, seu filho, seu genro, sua nora, seu neto. Todos nós que somos povos que eles chamam de minoria, mas somos a maioria, a gente precisa lembrar que a gente é a roda grande, que a roda grande passa por dentro da pequena quando ela está bem organizada. Bora mover, vamos girar, chega.
É como Luísa disse, vamos fazer a roda grande passar por dentro da roda pequena. E agora eu me despeço. Até o próximo episódio do podcast Vizinhas das Torres. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe, divulgue e apoie. No próximo episódio...
Todo ato de reforma agrária é um retorno do agricultor à raiz. A raiz da gente foi arrancada de África.
A prosa é com Enisiga Cavalcante. Comentário para a gente através do nosso e-mail associacao@sitioagata.org. Também tem outros materiais no nosso site www.sitioagata.org. Lembrando que Ágata se escreve com TH. Outra forma para se comunicar com a gente é através do telefone. Anota aí. 819-8777-4158. 819-8777-4158.
Para a produção desse episódio, utilizamos áudios do vídeo Terra em Transição, Histórias do Sítio Ágata, e da campanha Linhas de Transmissão, Rastro de Destruição, da Associação Sítio Ágata. Outras fontes consultadas foram o site nordestepotencia.org.br. Músicas da banda Ketza no site Free Music Archive.
Vizinhas das Torres é uma produção coletiva da Associação de Educação, Arte, Cultura e Agroecologia Sítio Ágata. Apresentação, Melinda Lima. Roteiro e edição, Gus Cabreira. Apoio, Fundo Casa Socioambiental e Fundo Labora. Mais informações em sitioagata.org.